Olá, começa agora a Voz da Contag, o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
Na apresentação, Daniele Santos
e Ronaldo de Moura. O programa dessa semana traz notícia do encerramento das discussões da mesa de diálogo do setor sucrocoleiro, da aprovação da MP sobre reordenamento agrário na Amazônia e do projeto que trata da prestação de serviços ambientais.
A Voz também conversou com os diretores da Contag sobre violência contra a terceira idade e a campanha da OIT de combate ao trabalho infantil. Nós entrevistamos ainda o presidente da FETARN sobre o Congresso Estadual da CUT do Rio Grande do Norte.
Contag, na luta contra a exploração da mão de obra.
Ronaldo, você está sabendo que os trabalhadores e trabalhadoras do setor da cana-de-açúcar conquistaram uma vitória histórica?
Sim, Daniele, é isso mesmo. Após um ano de intensos debates, a Contag, o governo e o setor patronal concluíram um documento com boas práticas para o setor da cana. A repórter Juliana Oliveira acompanhou as negociações e vai trazer muita notícia boa para os ouvintes da Voz da Contag.
O documento reúne um conjunto de medidas para aperfeiçoar as condições de trabalho no cultivo manual da cana-de-açúcar. O termo de compromisso firmado entre a Contag, governo e usineiros trata de saúde e segurança do trabalho, transporte e contratação, entre outros pontos. Segundo o secretário de assalariados e assalariadas rurais da Contag, Antônio Lucas, o resultado das negociações é um avanço para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do país.
Nenhuma categoria no Brasil chegou a fazer uma reunião com a participação do governo no nível que a gente fez. Foi também um aprendizado, foi também até um certo desabafo daquilo que a gente vem passando. Dissemos isso em alguns momentos para o governo e para os empresários.
O acordo firmado acaba com a figura do gato e estabelece a contratação direta para as atividades manuais de plantio e corte da cana-de-açúcar. O trabalhador vai ter registro em carteira de trabalho e o desconto dos serviços de transporte vai acabar. Os sindicatos vão ter um maior acesso aos locais de trabalho para fiscalizar o cumprimento das novas regras. O governo e o setor patronal também são corresponsáveis pela fiscalização das empresas. Segundo Antônio Lucas, as partes integrantes da mesa de diálogo do setor sucroalcooleiro vão se reunir periodicamente para avaliar e renovar os termos do documento.
O documento, a proposta inicial é que ele vale para 2 anos, com avaliação a cada 6 meses. Então, acho que isso é importante, porque não adianta só fazer o documento e deixar a bel prazer dos empresários se vai cumprir ou não. Acho que é importante o trabalhador denunciar aquelas empresas que não estão cumprindo uma opção que ela mesma fez.
O anúncio oficial do termo de compromisso vai ser feito nas próximas semanas pelo presidente Lula. As medidas vão beneficiar cerca de 800 mil pessoas empregadas no setor sucroalcooleiro em todo o país.
A agricultura familiar preservando o meio ambiente.
O governo cumpriu o que foi prometido para a Contag durante as negociações do Grito da Terra. O projeto de lei sobre pagamento por serviços ambientais foi enviado para o Congresso Nacional no dia 5 de junho.
É isso mesmo, Daniele. O governo também anunciou outras medidas importantes para a agricultura familiar no Dia Internacional do Meio Ambiente. A repórter Cileia Pontes tem mais informações sobre esse assunto.
O projeto de lei do governo federal institui a Política Nacional de Gestão dos Serviços Ambientais e cria o Programa Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Se a proposta for aprovada, serão criados mecanismos para recompensar quem mantém ou recupera o meio ambiente. O presidente da Contag, Alberto Brock, lembra que o tema é uma reivindicação histórica do movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais. O dirigente garante que a Contag vai acompanhar o andamento desse assunto no Congresso Nacional.
Nós queremos agora acompanhar melhor esse projeto, fazer as adequações necessárias para que efetivamente nós possamos ter essa política pública que chegue na ponta, que chegue na grande maioria dos nossos agricultores, dos nossos assentados, fazendo justiça para que a gente possa produzir alimento e, ao mesmo tempo, conservar com mais dignidade a nossa natureza.
A proposta cria 3 subprogramas, o Bolsa Verde, Unidades de Conservação e o Produtor de Água. O Bolsa Verde é voltado para pagamentos por serviços ambientais executados por agricultores familiares, assentados da reforma agrária e comunidades tradicionais. Quem residir nas áreas próximas ou dentro de unidades de conservação e quem contribuir para a recuperação de mananciais e fontes de água também será beneficiado. A secretária de Meio Ambiente da CONTAG, Rosicléia dos Santos, explica que a implantação do projeto vai beneficiar milhares de agricultores familiares.
Para a gente é muito marcante, porque tem que ser e é condicionado às famílias de agricultores familiares, que tenha prioridade onde a renda mensal não ultrapasse meio salário mínimo, por pessoa dentro da casa. Então, é voltado para os agricultores, isso é muito bom para a gente.
O projeto de lei sobre pagamentos por serviços ambientais foi enviado ao Congresso Nacional e será apensado às propostas já existentes. A principal delas é de autoria do deputado Anselmo de Jesus, do PT de Rondônia.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
Daniele, a medida provisória 458, que trata da regularização fundiária na Amazônia, foi aprovada no Congresso Nacional e aguarda agora a sanção do presidente Lula para virar lei.
É verdade, Ronaldo. A proposta foi analisada na última semana pelos senadores, que aprovaram o texto votado na Câmara dos Deputados sem mudanças. A repórter Cileia Pontes conversou com o secretário de Política Agrária da CONTAG e tem mais informações.
A votação no Senado confirmou as mudanças que os deputados fizeram na proposta original do governo. O texto aprovado prevê a permissão para regularização de terras por pessoas jurídicas e a posse indireta. A MP também permite que donos de terras com tamanho acima de 4 módulos fiscais possam vendê-las depois de 3 anos. A proposta original permitia a venda somente a partir de 10 anos. Desde o início, a CONTAG criticou a falta de consulta aos movimentos sociais da Amazônia. Na opinião do secretário de Política Agrária da CONTAG, William Clementino, a regularização fundiária deveria beneficiar quem conhece a realidade da região amazônica.
O princípio básico da regularização fundiária deveria vir no sentido de fazer com que seja regularizado as pessoas que de fato exploram a terra de forma direta, que estejam trabalhando para tirar o próprio sustento, que estejam garantindo não só o sustento das condições alimentares, mas também a sustentabilidade ambiental.
Um grupo de senadores, liderados pela ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, está pressionando o presidente Lula para vetar 3 artigos da MP. Os que tratam da regularização da posse por pessoas jurídicas, a posse por terceiros e a permissão de venda após 3 anos para quem tiver mais de 4 módulos fiscais. No final de abril, antes da votação na Câmara, as FETAGs da região norte se reuniram com o MDA e cobraram mudanças na proposta, que infelizmente acabaram não sendo acatadas. O presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Rondônia, Lázaro Dobre, o Lazinho, disse que o movimento sindical do campo também vai pressionar o presidente Lula para vetar os itens da MP que prejudicam o desenvolvimento sustentável da Amazônia.
O que nós esperamos é que o presidente realmente possa vetar esses artigos aí que a ministra está pedindo para amenizar um pouco a catástrofe que vai causar aqui na Amazônia essa distribuição de terra da forma como estão propondo aí.
De acordo com as regras da nova lei, a regularização de áreas de até 1 módulo fiscal, ou cerca de 76 hectares, será feita sem licitação. A transferência das terras e o registro no cartório de imóveis para 1 módulo fiscal também serão gratuitos. Para áreas de até 1.500 hectares, a regularização também não exigirá licitação, mas o pagamento à União no prazo de até 20 anos deverá ser feito. Para terras de pessoas jurídicas, será exigida licitação, mas os atuais posseiros terão preferência na compra.
A voz da CONTAG, a voz e a vez do trabalhador rural.
A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, vai lançar uma campanha para combater o trabalho infantil no país.
Esse assunto é importante, Daniele. A campanha foi lançada às vésperas do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Essa data é comemorada em todo o mundo no dia 12 de junho. Vamos chamar a repórter Yara Balduino para nos trazer mais informações sobre a campanha da OIT.
A OIT classifica a escravidão, prostituição e as atividades que representem risco à saúde ou à moral da criança como as piores formas de exploração do trabalho infantil. A Organização Internacional do Trabalho também se preocupa com as atividades desenvolvidas pelas crianças no campo. A CONTAG sabe da importância da proteção infanto-juvenil e, por essa razão, lançou, durante o Grito da Terra Brasil, a proposta de criação de um pacto em defesa da criança no meio rural. O secretário de Políticas Sociais, José Wilson, defende que a ampliação das políticas públicas é a melhor forma de enfrentar o problema.
A diferenciação está na luta que o governo possa compreender, de fato, a essa temática hoje que é necessária da proteção infanto-juvenil, criando políticas públicas nacional específicas para isso, onde ela tenha direito à escola, tenha acesso à boa alimentação, tenha acesso a transportes, no caso de precisar se deslocar. Uma política garanta a todas essas crianças essas condições de acesso à escola é a principal estratégia de combater o trabalho infantil de crianças e adolescentes é exatamente ter uma escola adequada à realidade dessas crianças. Eis a nossa bandeira de luta por criar uma educação do campo que se adeque à realidade do campo.
Zé Wilson também considera necessário que o movimento sindical do campo discuta alternativas para articular as políticas de educação com as atividades de capacitação profissional das crianças e dos jovens no campo.
E o trabalho no meio rural, na atividade agrícola, ela vem como um aprendizado dessas crianças para que no futuro elas consigam ter o meio rural como um espaço de buscar o meio de vida, e a sustentação, a geração de renda, né, e de cidadania. Então é isso, a gente quer conciliar educação para as crianças com capacitação, com qualificação dessas crianças para desempenhar as atividades agrícolas sem a caracterização e sem ter esse trabalho como trabalho infantil. Então, se nós não criarmos, não conciliarmos a educação com o aprendizado dessas crianças nas suas principais fontes de renda e de sobrevivência, então nós vamos ter um Brasil sem gente no campo.
A CONTAG deve se reunir com a OIT para avaliar formas de combate ao trabalho infantil no campo. A Voz da CONTAG vai continuar tratando do tema e divulgar as estratégias da campanha para o meio rural.
CONTAG, em defesa dos direitos do trabalhador e da trabalhadora na terceira idade.
Olha só, Daniele, o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa será comemorado no dia 15 de junho.
É isso mesmo, Ronaldo. Essa data não vai passar em branco, porque a luta pelo respeito e dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras da terceira idade é uma prioridade para a CONTAG. A repórter Yara Balduino conversou com o secretário Natalino Cassaro, que vai falar da importância desse dia para o movimento sindical do campo.
Os trabalhadores e trabalhadoras rurais da terceira idade ainda sofrem com a falta de respeito por parte da família e da sociedade. Além dos castigos físicos, eles não têm acesso à saúde, segurança ou políticas públicas específicas. Outro problema recorrente são as fraudes cometidas contra os idosos nos empréstimos consignados. Segundo o secretário de terceira idade da CONTAG, Natalino Cassaro, os empréstimos muitas vezes são feitos por familiares e os beneficiários não chegam sequer a receber o dinheiro.
A maior parte dessas partes financeiras vão na casa do agricultor fazer, não chame lá no banco, lá na cidade. Lá na casa, lá em Lourdes, as pessoas falam que é um trabalho, pega esse empréstimo. Essa para mim, a maior prejuízo para o agricultor, para o nosso aposentado, é esse. Ele vai lá e faz uma coisa sem saber. E muitas vezes ele nem recebe o benefício. Se não, um papel branco, está pagando, mas não recebeu o que foi consignado para ele receber.
Natalino Cassaro acredita que o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa é uma oportunidade importante para alertar a sociedade sobre as violências sofridas pelo idoso.
Saber que existe essa violência contra o nosso idoso, que essa violência está atrapalhando a vida do idoso, que fala que é a melhor idade. Como é que vai ser a melhor idade se eu estou explorado, se eu estou continuando a ser explorado dia a dia e sendo maltratado?
Além de chamar a atenção da opinião pública, a CONTAG lançou uma campanha de esclarecimento sobre o crédito consignado para os trabalhadores e trabalhadoras rurais e negociou com o governo federal medidas de fiscalização mais efetivas por parte do Banco Central.
A Voz da CONTAG está quase no fim, mas continue nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
Ronaldo, toma nota aí de uma notícia boa que vem lá do Rio Grande do Norte. O movimento sindical do campo reforçou suas bases no sindicalismo potiguar.
É isso mesmo, Daniele. O presidente da CUT do Rio Grande do Norte é um trabalhador rural que foi reeleito durante o Congresso Estadual da CUT. Mas não é só isso, não. A repórter Juliana Oliveira tem mais informações.
Natal, no Rio Grande do Norte, foi palco do Congresso Estadual da CUT, que ocorreu entre 27 e 28 de maio. Os delegados e delegadas cutistas escolheram a nova direção da entidade, que teve na chapa vencedora o trabalhador rural José Rodrigues. Ele é filiado ao Sindicato de Ipanguaçu e foi reconduzido ao cargo de presidente. José Rodrigues foi eleito com 218 votos, o que representa quase 59% do total. O presidente da FETARN, Manuel Cândido, apoiou a candidatura e comenta a importância desse resultado.
Para nós que fazemos o movimento sindical dos trabalhadores rurais, é, sem dúvida nenhuma, uma coisa importante, porque a nossa participação dentro da Central Única dos Trabalhadores aqui no Estado tem sido bastante atuante.
Segundo o dirigente, a reeleição de um trabalhador rural para a CUT no Rio Grande do Norte é uma vitória. Antes, o sindicalismo no Estado era basicamente centrado nos interesses do setor urbano. Agora, nos últimos 10 anos, o número de sindicatos rurais ligados à CUT cresceu de 10 para 53. Segundo a coordenadora de jovens da CONTAG, Helenice Anastácio, esse resultado reafirma a importância do movimento sindical dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais.
Isso tem um significado muito importante para nós, tendo em vista toda a articulação que nós tivemos durante todo o processo de antecedência do Congresso, de articulação dos sindicatos, de filiação de novos sindicatos e, principalmente, ter uma secretaria que se constitui nesse momento, né, em todos os estados, também a nível nacional, que é a Secretaria Estadual e Nacional de Juventude, para nós é muito importante. E dar esse passo no Rio Grande do Norte é muito significativo para a juventude rural brasileira, tendo em vista que nós podemos estar ajudando nessa articulação para que as demais organizações constituídas, filiadas à CUT, possam também estar pautando a organização da juventude dentro de suas categorias.
Além da presidência, a nova direção da CUT do Rio Grande do Norte conta com outros dois trabalhadores rurais. A atual coordenadora da Comissão de Mulheres da FETARN, Maria Elizabeth Fernandes, que foi eleita para a Secretaria-Geral, e Juscelino Dantas, do Sindicato de Jandaíra, que vem assumir a Secretaria de Juventude da entidade.
Queridos e queridas ouvintes da Voz da CONTAG, vamos encerrar o programa de hoje com a música O Menino da Porteira, na voz de Daniel. A composição é de Sérgio Reis.
A Voz da CONTAG fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino. E corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vale acompanhando. Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Nos caminhos desta vida, muito espinho eu encontrei, mas nenhum calou mais fundo do que isso que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei, vendo a porteira fechada, um menino eu avistei. Apiei do meu cavalo num ranchinho beira-chão, vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão. Boiadeiro, veio tarde, veja a cruz no estradão. Quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração. Lá pras bandas de ouro fino, levando passagem. Quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem. O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem daquele rosto trigueiro desejando-me boa viagem. A cozinha do estradão, do pensamento não sai. Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais. Nem que o meu gado estoure, que eu precise ir atrás. Neste pedaço de chão berrante eu não toco mais.